o que, que a gente vai falar hoje, então, sobre as escritas? Então, eu estou focando nesses dois livros, tá? Que é o livro O Poder da Escrita, do Mandel, e o livro A História Concisa da Escrita, do francês Charles Igonet. O Ladislas Mandel, não sei de onde que ele é. As letras são vivas, são habitadas pela alma dos povos, das culturas. Olha que legal, né? As letras são vivas, porque elas são habitadas pela alma dos povos. Então, quando a gente pensa que escrita, o que está na escrita, aquilo ali está morto. Não, o que está morto, talvez, né, se for um livro histórico de muito tempo atrás, seja o autor. Mas o pensamento e a conclusão a que ele chegou, o que ele deixou escrito, as reflexões, estão vivas, né? E elas representam aquele momento histórico, elas representam aquela forma de escrever, não só enquanto estética visual, né? Mas o tipo de linguagem que era usada na época. Então, é um documento histórico-cultural, um livro. Um livro ou qualquer superfície que tenha uma escrita, né? Aqui ele nem fala em livro, né? Ele fala em a escrita não é uma língua morta. As letras são vivas, habitadas pelas almas dos povos. Claro, aqui a alma do povo é tudo o que ele deixou em termos de legado daquela época em que ele viveu. O escritor ou o povo que viveu, né? E que deixou esse registro. Tem uma mensagem legal do Mandel aqui, pessoal. As letras, né? Essas letras das escritas são o elo perdido da conexão histórica dos homens do passado com o nosso presente. Inclusive, falando de presente, hoje o André Bujanra, ele é músico, né? Ele tinha a banda Karnak, e daí eu sigo ele no Instagram, e de vez em quando comento nas postagens dele e tal. E daí hoje ele comentou, fez um comentário hoje cedo, ele falou que ele acordou inspirado e tal, e fez um comentário sobre passado, presente e futuro. Daí ele falou que, para ele achava que presente não existe, só existe o passado e o futuro. Ele falou que presente é um instante tão ínfimo que você nunca consegue estar no presente. É claro, se eu considerar presente como o momento presente exato, um instante presente, porque eu já comecei a live no passado, eu vou terminar no futuro, e o presente tá passando aqui, ó, cada coisa que eu tô falando, inclusive vocês estão me vendo no passado, porque tem um delay de gravação e de recepção do que tá sendo gravado ao vivo, do que está sendo gravado ao vivo. Então é interessante isso, né? E daí eu escrevi para ele lá, eu também estava inspirado hoje de manhã, deixa eu ver aqui, cadê? Eu coloquei assim, né, André, o presente é a fronteira entre passado e futuro, é apenas a fronteira, o presente não é um estado, é uma fronteira, né? A gente está sempre se aproximando do futuro, e quando a gente se aproxima do futuro, a gente vai transformando o futuro em passado. E o presente é um instante tão ínfimo, tão impossível de se captar. Por quê? Porque quando eu capto, ele já virou passado. Ele é futuro. Eu capto, virou passado. Mas é interessante isso. E as escritas, elas são resultado, né, de um acúmulo de passados, né, ou acúmulo de futuros que foram se transformando em passados. É interessante isso. Falei para vocês que esse sábado de história é um sábado filosófico. Eu até acho que vou mudar, né? Vamos falar assim, filosofia da escrita, em vez de história da escrita. A gente vai ter que... Porque eu fico sempre, né, tentando achar reflexões interessantes para valorizar esse nosso mundo visual das letras, das escritas, né? Eu acho isso é tão importante quanto a própria escrita, quanto a técnica, quanto a prática. Eu acho que o importante é você refletir sobre o teu fazer ou o teu teu gostar. Eu fiz uma pergunta na... Fiz um post no Instagram perguntando pro pessoal o que era escrita, né? O que é escrita para vocês? Se é um hobby, se é uma forma de ganhar dinheiro, se você é apaixonado e nem se preocupa com isso. Nem lembro mais exatamente, deixa eu até pegar aqui. Eu coloquei assim, como você vê a caligrafia em sua vida? Renda extra? Uma forma de ter um dinheirinho a mais mesmo atuando em outra profissão? Vê a caligrafia como uma profissão? Quer dizer, vive disso, como alguns amigos meus calígrafos? Ou é um hobby? Para vários amigos calígrafos também é um hobby. Mas quase ninguém pensa como renda extra. Olha que interessante. Ou o pessoal pensa que é uma profissão ou é um hobby. Mesmo que ele tenha uma renda extra. E por que, que ele me diz que é hobby e não é uma renda extra? Porque ele é apaixonado pelo que faz. E quando você é apaixonado pelo que faz, você às vezes até ganha dinheiro com aquilo. Mas você faz aquilo porque você é apaixonado e não pela renda extra. A não ser que você esteja pensando, né? Caramba, eu adoro isso. Então, eu quero que isso de hobby se transforme na minha profissão, se transforme no meu fazer principal. E aí já não passa de renda extra, passa para renda principal. Olha que interessante. Então, a renda extra é o menos... O pessoal até coloca, né? Que seria legal, né? Juntar os três. Mas o que eu percebo é que renda extra é uma coisa assim, ah, é legal, mas eu faço porque eu gosto. Eu faço porque é paixão. Eu faço porque é música. Olha que legal, né? Por quê? Porque é uma arte. Tanto que a própria definição da caligrafia é a arte de bem escrever ou a arte da escrita. Então, a arte da escrita é a caligrafia. E como é uma arte, é algo que as pessoas fazem por paixão e não por necessidade de ganha-pão. Até rimou aqui, ó. Mas enfim, é interessante pensar nisso, né? E de qualquer forma, como é uma arte, é algo feito com a alma. Acho que é por isso que tem essa questão da cultura, né? E tem isso que é que as letras são habitadas pela alma dos povos, tá? Elo que se constata na tradição ocidental por meio das etapas, os desvios e retornos de uma longa história, de onde ele extrai o Mandel, né? Isso aqui é um texto, como eu já falei, da Anne Zali, é que eu falei na aula passada. A Anne Zali era, pelo menos na época que ela escreveu o prefácio desse livro aqui do Mandel, conservadora-chefe da Biblioteca Nacional da França, tá? E a Anne Zali, ela é autora de várias partes desse livro aqui, que é um livro francês, da Biblioteca Nacional Francesa, que é A Aventura das Escritas, ou A Aventura das Escrituras, né? Biblioteca Nacional da França. E a Anne Zali é responsável por essa compilação aqui. Quer ver, ó? Prefácio é do Jean-Pierre Anremy, que é o presidente da Biblioteca Nacional da França. Mas a introdução é da Anne Zali. Daí ela tem mais, ela fala sobre o nascimento, daí fala sobre o império da imagem e da palavra, que aí ela fala sobre a escrita egípcia. Depois tem vários outros artistas, tá? A escrita de vários outros povos, dos maias, na África, né? Além dos egípcios, tem mais outras coisas. Tem os hebraicos, árabes, daí grego e latim. E depois ela fala de novo, ela sempre abre os capítulos, né? Tem outro capítulo que é a escritura, a arte do visível, que ela que abre esse capítulo com esse título. E daí tem vários textos aqui. Eu vou abordar, pessoal, todo esse material aqui nesses nossos encontros aos sábados, tá? Aí depois tem a escritura e a palavra. A escrita e a palavra é que em francês chama-se escritura e não escrita, tá? Depois tem a escrita e il sans cachet. Putz, não sei o que é isso. Acabou de aparecer uma palavra em francês. Uma não, né? Tem milhares que eu não conheço. Mas, no geral, eu consigo me virar, assim. Agora acabei de ler uma coisa aqui que eu não sei o que é. E fala o misticismo das letras no mundo islâmico, micrografia hebraica. Nossa, isso aqui é muito bom. Enfim, e esse livro tem um olhar dessa Anzali. Aí tem isso aqui, que são os monocôndilos, que eu sempre mostro pro pessoal, que é uma coisa fantástica, né? Que isso aqui é do século XIV, de Bizâncio, Tratados de Aritmética. Ó. E o monocôndilo é uma... Monocôndilo não, é monocôndilo. É uma ideia de se escrever sem tirar, ou tirando o mínimo possível, um instrumento da superfície que está sendo escrita. E lembra muito as escritas urbanas atuais, né? O throw-up, e tem vários grafites, ou pichação, enfim, que se faz, que o cara vai escrevendo, né? E sem parar e sem se preocupar tanto com a legibilidade. Mas tem uma mensagem ali, a mensagem está escrita. Então tem o elemento linguístico, quer dizer, é uma imagem que está codificada, é uma mensagem que está codificada com letras e está codificada por conta do estilo pictórico adotado. Então é outro campo de estudo interessantíssimo também. Aí vamos voltar aqui agora, que ele, então eu quero retomar essa questão aqui da Anzali no livro do Mandel, tá? Que ela fala, então ela fala que as letras são vivas e são habitadas pelas almas dos povos, né? Das culturas ou dos seres. E daí ele fala aqui, ela fala, né? Daí ela fala do Mandel, que a mecanização progressiva da escrita manuscrita, como a da escrita tipográfica, provocaram no século XX o desaparecimento da criação e uma degenerescência da cultura tipográfica francesa. Olha só que interessante. A mecanização progressiva da escrita manuscrita e assim como a escrita tipográfica. Então, o que ele quer dizer com a mecanização progressiva? Bem, a escrita tipográfica, claro que é sempre mecanizada. E às vezes, como ela é mecanizada, ela acaba não passando por um processo de escolha de acordo com o tema, né? De acordo com o estilo, de acordo com o autor, é simplesmente escolhida de acordo com aquele que está escolhendo. Talvez o dono do processo, né? O dono da ideia de se publicar algo, que escolhe a letra que é mais interessante para ele. Quando estava nas mãos apenas dos calígrafos, dos escribas, o escriba que usava a letra adequada ao contexto de informação, ao contexto informativo, ele escolhia. Então havia, né, séculos de tradição na escolha. Mesmo os antigos tipógrafos, né, os antigos tipógrafos, eles eram mestres tipógrafos e eles escolhiam e faziam inúmeros tipos de letras. Para quê? Para se adequar aos inúmeros tipos de situações necessárias ou que demandavam um estilo específico de letra. E o século XX traz assim... O século XIX já foi um pouco assim, né? Com o período vitoriano, onde você tinha um excesso de ornamentação, uma mecanização extrema, em detrimento ao processo artístico, processo artesanal artístico. Bem, continuando aqui então. Segundo Mandel, então, esse desaparecimento da criação originou, né, uma degenerescência, uma degeneração da escrita, ele fala, na cultura tipográfica francesa. Tá? Claro que ele está atuando aqui no campo da França, mas a gente pode estabelecer isso de uma maneira geral, porque isso aconteceu no mundo ocidental todo. Não na mesma época, não no mesmo período, mas aconteceu também, porque a própria indústria gráfica ela se expandiu no mundo todo, né? A tecnologia ela vai sendo copiada, adaptada, exportada, desenvolvida e meio que ao mesmo tempo, né? Em todo o mundo ocidental, quer dizer, Europa, América, África, mais Europa e América, né? A gente está mais nesse meio aqui. Bem, inclusive por questões econômicas, né? Vamos lá. E daí ela fala o seguinte, né? Esse problema dessa mecanização progressiva e dessa degeneração da escrita tem uma contradição que é aparente. Por quê? Ele diz aqui que, de um lado, a procura de um caractere universal, neutro, desligado de qualquer cultura específica, programada para uma difusão planetária. Quer dizer, primeiro, a ideia de você ter uma escrita com um estilo único, tipo uma fonte única para todo mundo, um tipo de escrita único. Quer dizer, todo mundo agora vai usar a fonte Arial e a escrita que vai ser aprendida nas escolas vai ser uma escrita Arial. Todo mundo vai usar. Imagina uma padronização completa de uma escrita neutra, sem serifa, né? Pseudo-neutra, né? Porque quando eu falo que ela é neutra, ela carrega as informações desse mundo asséptico, desse mundo sem detalhes, desse mundo neutro. O neutro também é uma escolha. Então, o neutro não é neutro, né? Mas, enfim, vamos lá. Continuando aqui a fala do Mandel. Então, primeiro, a procura desse caractere universal. Inclusive, para quem estudou já tipografia comigo, sabe que a fonte helvética foi uma fonte que nasceu nesse desejo de se encontrar algo neutro. Tá? Nasceu nos anos 50, foi em 57, se não me engano, 1957, que foi o auge do funcionalismo, tanto em termos de... que começou lá com a idade... com o modernismo, né? Começou nos anos 20, e teve o seu auge nos anos 50, tá? Claro que eu não tinha funcionalismo lá, mas teve assim um proto-funcionalismo desde o início do século 20, e nos anos 50 do século 20 foi o auge. Então ele mesmo fala aqui da Bauhaus, que foi uma escola de arquitetura, design, tinha tipografia também, tinha tecelagem, tinha artesãos, arquitetos, designers, artistas, né? Era uma escola de formação superior que surgiu na Alemanha de 1919, em Weimar, República de Weimar, né? Que foi uma forma, inclusive, de fomentar o ensino e a indústria, enfim, pós-Primeira Guerra, né? Acabou a Primeira Guerra, a Alemanha estava destruída, e aí o Walter Gropius lá e o Henri van de Velde conseguiram um apoio governamental em Weimar e criaram a Bauhaus, que era essa escola. Enfim, vamos voltar para cá. E aí, enfim, começou a questão. E por que começou a ideia do modernismo, a ideia da simplificação? Por conta de uma economia arrasada, né? De uma Europa arrasada da Primeira Guerra. E depois o funcionalismo foi o auge, né? Foi uma Europa arrasada com a Segunda Guerra. Então pensa que todos os processos de construção, de design e de letras, né, buscavam o mínimo de gasto possível, o mínimo de ornamento. Então essa questão da funcionalidade extrema virou um mantra. Por quê? Porque você queria fazer o máximo com o menos possível de material, de tempo, né, para que o produto fosse possível de ser democratizado, que todo mundo tivesse acesso ao resultado daquela forma de se fazer da época. Bem, agora vamos voltar aqui. Então, primeira coisa, a procura de uma letra universal, desligado de qualquer cultura específica. E de outro, o aumento anárquico de uma quantidade de tipos de letra desvinculados tanto das culturas quanto das funções da escrita. Olha que loucura, cara. Claro que isso aqui ele fala do século XX como um todo, né? Então, o que que acontece? Houve uma proliferação de tudo que é tipo de letra por conta da difusão da escrita, por conta do aumento do alfabetismo, né, no mundo ocidental, e o desejo de crescer as informações e a difusão da informação, o acesso aos processos gráficos que foram barateando ao longo do século XX, isso tudo proporcionou e, claro, culminou com a informatização, já no final do século XX, a partir dos anos 80 aí. Você tem um processo de informatização, de tipografia digital, tudo que era feito de uma maneira manual, muito lenta, teve uma velocidade extrema a partir da digitalização desses processos, né? Então começou a ter fontes tipográficas digitais, enquanto antes você tinha, sei lá, 10 fontes por mês, de repente você passou a ter 1.000 por mês, e depois 10 mil por mês. Então, assim, foi uma proliferação sem muito apuro formal, apuro da necessidade daquilo, conexão com a identidade de uma cultura. Como antes, você via que as letras eram formadas pela condição estética do povo, né? A condição de ter um tipo de tinta, de ter um tipo de instrumento, de ter um tipo de suporte para ser escrito. Então, tudo isso condicionava a escrita. E, de repente, no século XX, você tem as mesmas coisas sendo feitas em qualquer lugar do mundo. Então, você tem uma homogeneização da escrita. E você não tem mais uma conexão com essa alma dos povos dentro de cada escrita. Tudo bem, aí você me fala assim, essa pretensa, por que que ele fala aqui que é uma contradição, né? Porque se há uma pretensão de ter uma letra neutra, mas essa letra neutra nasceu em algum lugar da Europa que tinha uma visão de neutralidade, essa era uma visão totalmente não neutra, mas havia uma posição. Então isso nasceu em um determinado lugar com as características desse lugar. Interessante, bem interessante pensar nisso. Bem, voltando aqui. Pessoal, se vocês quiserem comentar. Ah, sim, eu acho que isso, Dedrane. O Dedrane está me perguntando aqui, né? Se tem alguma fonte mais recente que possua essa neutralidade da Helvética. Então pensa que a Helvética, assim como a Universe, que foi produzida na mesma década pelo Adrian Frutiger, né? Essas fontes, elas eram neutras porque havia uma necessidade dessa neutralidade nos anos 50. Como houve antes lá na Bauhaus, houve as fontes, né, desenvolvidas pelo Herbert Bayer e outros caras lá da Bauhaus, que também eram fontes modernistas e também neutras. A Futura também era neutra, né? Você tinha o Paul Renner, o Eric Gill com a Gill Sans, também eram fontes neutras, geométricas, né? Tirando aquela característica das letras que vinham da caligrafia, eles queriam tirar o poder da caligrafia. Bem, se bem que a gente já teve uma fonte histórica lá que já pretendia sair da caligrafia, só que você nunca sai do modelo caligráfico porque a letra, ela se diferencia uma da outra pelo seu modelo que vem da caligrafia, né? De centenas, de dezenas de séculos de caligrafia. Ok, então tem mais alguma? Tem sempre. E otimizar a legibilidade, sem dúvida alguma, tá? As fontes neutras, elas têm um foco na legibilidade, tem, tá? Mas, digamos assim que Esse era um desejo funcionalista, por isso que existe o termo funcionalismo, né? O funcionalismo é o máximo de poder de uso para aquilo. Então ela vai ser usada para quê? Ah, ela vai ser usada para ler, então ela tem que primeiramente ser legível, né? Primeiramente ela tem que ser passível de ser lida. E é claro que se eu comparar com uma gótica, a gótica ela não tem essa pegada de ser lida por todo mundo. Até porque as pessoas que liam na Idade Média eram privilegiadas, era um grupo privilegiado que tinha acesso à leitura. Isso foi mudando e a legibilidade, claro que foi aumentando. Se o desejo for legibilidade, é claro que você vai pensar numa letra mais neutra. Quanto menos elementos decorativos, né, você fica com mais legibilidade, entre aspas, né, entre aspas. No geral, tá? No geral. Bem, vamos lá. Agora, sempre tem fontes que trazem essa neutralidade, sim. É só você pensar uma fonte que seja menos... E assim, aí o pessoal me fala, né? Ah, mas se for uma letra mais humanista, ela é mais legível? Pô, uma humanista é mais legível que uma helvética. Por quê? Porque a helvética não foi feita para texto. E aí, se você pega uma helvética para texto, ela acaba sendo pouco legível. E aí você pega uma humanista sem serifa, ela acaba sendo mais legível e tem características humanistas, né? Tem características caligráficas e aí ela acaba sendo mais legível. Bem, Então, é claro que sempre a gente está falando em generalidades, né? Então, sempre tem os casos aí que estão fora da média, né? Que estão no desvio padrão. Aí eu vou só terminar, então, esse pensamento do Mandel aqui. Então, ele percebe que sob o signo de uma uniformidade deplorável, uma forma declarada de imperialismo cultural, é submetido a um modelo de cultura industrial, mecânica e materialista. O que se produz é uma escrita sem odor, nem sabor, nem saber. Instrumento ideal de publicidade para acompanhar a difusão de novos produtos industriais em um mercado sem fronteiras, a serviço de um pensamento único. Mas olha só que interessante. Então, tem uma função específica. Se a ideia é produzir um tipo de letra que seja mais universal, neutro, né? Mas mais universal, ele não está ligado a nenhum tipo, a nenhum país específico, é claro que ele vai conectar um tipo de produto que também pode ser vendido em qualquer lugar do mundo, porque ele não traz uma característica de identidade. A identidade é própria do produto que não é fixado, né? Esse produto é alemão para os alemães. Não, esse produto é francês para o mundo inteiro. Esse produto é dos Estados Unidos para o mundo inteiro. É do Brasil para o mundo inteiro. Só que o que se preza na questão da identidade, na questão do design, na questão dos artistas? Quando você olha um artista, você dá muito valor para ele quando é algo inédito e é feito com uma cultura local, com instrumentos locais. Você olha que legal que isso que se faz lá no país X, né? Que legal isso que se faz no país Y. Por quê? Porque é uma coisa, é um retrato da cultura deles. A alma deles está presente naquela produção. E a crítica aqui ao modelo industrial mecânico, eu concordo que há uma uniformidade. E aí não interessa mais o que você faz. Então, o produto final acaba sendo o que a gente chama de commodity. E aí você faz um produto que é igual a uma pessoa que está lá na Itália e fez também. É igual a um cara que mora no Canadá, no México, nos Estados Unidos, na Guatemala, faz. Então, o que acontece com a commodity? Quem que ganha o mercado dos commodities? Quem tem preço. Quem tem preço ganha. E daí toda aquela qualidade estética que está na identidade, que está no traço cultural, que está no detalhe, acaba não significando nada, porque você está criando algo a serviço do mercado, para ser o quê? Competitivo. Essa que é a crítica do Mandel aqui, tá? Essa que é a crítica. Eu acho fantástico. E daí ele fala, né, contra esse perigo do pensamento único, né, globalizado, do mercado sem fronteiras, ele convida os leitores deles, eu entre eles, né, ele me convida, então, a resistir. Olha só que interessante, pessoal. Ó, pessoal, será que eu... Ia, peraí. O Torres, Letras de la Mano, vamos ver se ele tá por aí ainda, não sei se tá por aqui ainda. Sim, a legibilidade é uma questão cultural e histórica. É histórica também. Racionalismo? Sim, esse racionalismo. Sim, por supuesto. E muito mais, mas o racionalismo... Sim, em português também temos o termo racionalismo. Bem, então aí o Mandel, o que ele traz para nós aqui? Ele diz que a linguagem da escrita... Ela é uma criação do espírito. E nunca, para a gente nunca se esquecer de que os suportes e as ferramentas da escrita estão a serviço do pensamento, e não o contrário. Olha só que interessante. O nosso pensamento, ele não está subordinado aos instrumentos da escrita, não está subordinado aos suportes, às ferramentas. Pelo contrário. O nosso pensamento dispõe das ferramentas e faz uso que quiser dessas ferramentas. Quer dizer, o nosso pensamento, ele tem que ser livre para ser utilizado, né? E aí, claro que as ferramentas e tudo que você tiver à mão, ele tem que servir ao teu interesse e ao interesse da tua cultura, ao interesse da onde você nasceu. Então, por isso que você não tem que pegar um instrumento, um suporte, uma tecnologia, seja lá de que lado for do mundo, e adaptar o teu pensamento àquela tecnologia. Não, você tem que pegar aquela tecnologia e adaptar ao teu pensamento. Adorei isso aqui. Muito legal. Vamos lá. Continuando. Olha só que interessante, é a gente pegar esses modelos e essas referências internacionais, é a espontaneidade, sem dúvida. Então, o Mandel invoca todos os artistas da letra, todos os artesãos das escritas, né, a aproveitar toda essa informação como inspiração. E aproveitar essa oportunidade histórica em que nós temos acesso a tudo isso para aproveitar, né, a liberdade proporcionada a nós como criadores de caracteres. Livres da gravura, né, em pedra ou da necessidade de utilização de fontes digitais, né, tipos móveis ou etc. Então hoje a gente consegue utilizar tudo isso ao nosso favor. Nós temos uma liberdade criativa muito maior e a gente tem que aproveitar tudo isso como referência e adaptar isso pela nossa cultura. Então eu acho interessante isso aqui porque mais uma vez as pessoas me perguntam, né? Oh, mas e então por que que você trabalha com a gótica? Isso não seria um eurocentrismo? Né? Ah, você tem uma cara branca, aí você deve ser descendente de europeu e por isso que você tem esse olhar para a gótica. Não, eu sou bem brasileiro, tá? Eu sou bem latino. Sou latino-americano, brasileiro e tenho geneticamente uma origem europeia. Mas isso não me define. O que me define é quem eu sou culturalmente, quem eu me tornei a partir do meu nascimento. E então, quando eu utilizo uma letra gótica, eu conheço a base da letra gótica para dar valor à origem, para dar valor à construção, entendo a construção da letra gótica como a construção caligráfica que, por conta da legibilidade, inclusive incluiu os acentos nos is, que não haviam antes na escrita romana, não haviam antes nas outras escritas gregas, etruscas, fenícias, enfim, não havia o acento no i. Aliás, nem havia acento antes dos romanos, né? Nem havia letra i. Então, o que eu faço hoje? Eu pego essa letra gótica e também transformo ela. Tá? Assim como todos os povos europeus transformaram a letra latina romana em outras letras, em outros tipos de letra. Assim como Carlos Magno impôs a escrita carolíngia, que acabou se tornando identidade, né, europeia a partir do século IX até o século XII e XIII, em que começaram a surgir as góticas. E hoje a gente usa a gótica como modelo de ductos de escrita, como beleza estética. E também conexão histórica. Claro que quando eu escrevo uma gótica, não adianta falar, ah, essa é uma letra contemporânea. Não, essa é uma letra inspirada numa letra medieval que está sendo utilizada contemporaneamente para simbolizar uma característica de história medieval, de algo europeu. Se eu usar uma letra gótica fracture, eu estou me referindo ao povo godo germânico. Então, assim, sempre tem uma origem, sempre tem um porquê. E aí, uma dica para vocês, né? Por que vocês não pegam elementos gráficos da sua cultura, da Argentina, aqui do Brasil, do Sul, do meio do Brasil, do Norte, da parte da Patagônia, né? De qualquer país, pegar do seu país características gráficas e tentar incorporar isso às escritas. Vamos fazer uma reinterpretação ao nosso favor. Já que nós somos ex-colônias, nós temos, né, eu acho que o imperativo moral de valorizar a nossa própria cultura. A nossa própria cultura. Então, qual que é a nossa cultura? Então, vamos pegar esses elementos externos e incorporar os nossos aqui. Só que para fazer isso, eu tenho que conhecer a origem. Eu não vou fazer a partir do nada, porque senão eu vou estar sendo... Sabe, eu não vou estar considerando as características básicas. E por que, que eu tenho que conhecer o gótico básico? Por que, que eu tenho que conhecer a escrita romana? Porque são a origem do nosso alfabeto, são a origem da legibilidade dos nossos caracteres. Toda essa história que foi se construindo, que foi se modificando, que foi se adaptando. Então, eu posso estudar como é que foi a adaptação do alfabeto latino ao longo dos séculos, né? Até chegar ao que ele é hoje. E aí, a partir disso, eu incorporo características de legibilidade, incorporo características estéticas, e essas características estéticas podem se referir historicamente a algum período e podem também se referir graficamente à minha cultura. Pode se referir graficamente à minha origem. E nós somos, além, acima de tudo, criadores, né? E como criadores, a gente tem essa licença poética de tomar as referências e reinterpretá-las. Mas o que, que tem que acontecer? Nós temos que conhecer as referências, saber a história das referências, o contexto dos instrumentos utilizados para se criar essas referências, e aí, a partir desse contexto todo, eu crio. Eu crio sabendo justificar a minha criação para quem perguntar. Porque, além de tudo, né, do que eu já falei aqui, eu acho que mais do que apenas artistas, mais do que antenas da contemporaneidade, nós somos estudiosos, né? A gente tem que lidar com uma quantidade de informação gigantesca que está compilada em toda essa história da escrita. Então não adianta eu ignorar a história da escrita e continuar usando um alfabeto. Se o alfabeto existe, é porque existe uma história que trouxe ele até a gente. Certo? Pessoal, eu falei bastante hoje, né? Que viagem, que viagem. Eu vou ter que rever isso aqui e marcar os pontos de interesse. Quem tiver dúvida, que está vendo ao vivo, quem tiver dúvida, que estiver assistindo depois, deixa aí no comentário, que eu quero saber para vocês, de vocês, né? Qual o ponto de mais interesse que vocês tiveram. Claro que eu tenho aqui já alguns comentários que eu achei interessantíssimos, que eu vou levar em consideração, sem dúvida alguma. Mas o que vocês tiverem, que vocês perceberem, ou dicas de, porra, dava para aprofundar mais nesse tópico que você comentou. Como é que o cara... Ou dúvidas, né? Por que você falou tal coisa? Será que é assim mesmo? Pessoal, até a próxima.